Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Anbima para a apresentação dos resultados da indústria de fundos de investimento no terceiro trimestre de 2017. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da associação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra para o Sr. Carlos Ambrosio, vice-presidente da Anbima. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom, boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez a gente estar aqui reunido para reportar um trimestre da indústria de fundos. E agora, seguindo o material que acredito que vocês todos já receberam, a gente pode começar na página 2, apresentando os destaques do trimestre. Né? Então, um trimestre onde a gente está apresentando uma captação líquida recorde, onde a gente está também tendo um destaque para os fundos de ações que ganharam, não só ações do multimercado, que ganharam essa atividade. Isso a gente já vinha falando em trimestres anteriores, com um cenário econômico mais benigno, a gente é cada vez mais enxergar um apetite maior a risco e, consequentemente, uma demanda maior para esse tipo de produto. Exatamente é o segmento de pessoas físicas que tem mais contribuído para esse crescimento. E também a performance desses específicos produtos, em especial de ações, tem até contribuído e confirmado essa tendência. Se a gente olhar na página 3 alguns números, quer dizer, a gente agora ultrapassou a barreira dos 4 trilhões de reais na indústria de fundos, foi até um destaque que a Lima deu durante esse mês, né? Onde a gente também apresenta os 220,7 bilhões de captação líquida no ano, que é o recorde, um número estável de fundos, né, 15,7 mil fundos, e contas, 13,3 milhões de contas. Já se a gente pula para a página 4, a gente tem essa quebra, essa comparação da captação líquida de 2017 frente aos outros anos. A gente mostra que é um recorde relevante frente a anos anteriores. Né? 2016 já tinha sido um ano melhor, 2015 e 2014 anos muito difíceis, dado o cenário que a gente viveu. E a gente chega em 2017 agora um recorde muito maior, acima, mais que o dobro de 2016. Se a gente olhar o terceiro, na página 5, se olhar essa captação em específico para o terceiro trimestre, a gente vê um incremento importante, a gente vê 90 bilhões no terceiro trimestre de captação líquida, comparado ao mesmo período de anos anteriores, a gente vê um destaque grande. E se a gente pula para a página 6, fazendo a quebra dessa captação no trimestre por classe de fundos, e comparando isso com o ano anterior, a gente vai enxergar que os grandes destaques são em renda fixa e em multimercado. Renda fixa com 32,5 bi e multimercado 29,7. A gente também enxerga um volume importante em ações, que é esse início, a continuação dessa busca por valor agregado e por apetite a risco, e o que significa agora o início dessa demanda em ações, né? Começou ainda fixa, com cenário de taxa de juros elevado, com perspectiva de queda, depois multimercado, e agora a gente começa a enxergar em ações. Se a gente olhar o gráfico na página 7, que deixa de ser do trimestre, mas a comparação no acumulado do ano, a gente confirma, continua a renda fixa e multimercado sendo os destaques. A gente vê ações com um volume menor, mas a gente já vai entrar no detalhe desse número. Esse número foi impactado por dois eventos pontuais, mas a gente mais para frente fala deles. E se a gente pula para a página 8, a gente vê essa quebra por tipo de investidor. Como a gente falou no destaque no início da nossa conversa, a pessoa física foi o grande motor por trás desse crescimento, tanto private como varejo, são os dois principais destaques na captação em 2017. E quando a gente compara com 2016, tem uma mudança de comportamento muito importante. Se a gente olhar no slide número 9, a gente vai identificar que, que nem olhou nos anteriores, mas cruzando, a gente vai olhar então drivers e varejo. Os dois, fatores de crescimento mais importantes, ou o tipo de crescimento mais importante, e dentro deles, uma demanda grande no driver por multimercado e renda fixa, e no varejo, uma demanda maior por renda fixa do que multimercado, inverso do driver, mas a gente enxerga multimercado que isso mostra um início de alocação e de acesso a um produto mais sofisticado nessa base de varejo, o que não era comum em anos anteriores. A gente muda aí para o slide número 10, a gente vai começar a falar de rentabilidade. No 10 a gente está falando de renda fixa, do lado esquerdo a gente tem produtos com baixa duração, do lado direito produtos com alta duração. Eles estão muito próximos dos seus benchmarks aqui, não tem um destaque muito maior para falar. Já na página 11 a gente vai para os fundos de ação, de ações que estão com destaque maior, se a gente olhar esses fundos de ações, comparar diversas estratégias comparadas com os benchmarks, a gente está vendo um destaque muito grande para small cap e iniciativo e ações livres, todos eles entregando e valor, entregando retornos superiores aos índices de bolsa. Isso contribui muito no interesse do investidor para alocar. Na página 12, a gente também tem outros produtos de gestão ativa que estão sendo multimercados, mas também estão entregando retornos superiores aos seus benchmarks. Então, aqueles que estão comparados com índices de fundos de multimercado e comparados ao CDI, tanto macro, multimercado livre, como o próprio dinâmico, estão entregando retornos importantes. A gente volta para o slide número 13, que eu mencionei que a gente olhar a quebra daquele movimentação na captação líquida para fundos de ações, a gente consegue enxergar que a gente tem no ano de 2017, ele teria no ano de 2007 uma captação de 11,3 bi, só que isso não acontece porque a gente teve dois eventos de amortização em dois produtos importantes da indústria, que somaram 6,7 bi de amortização, o que trouxe o saldo de captação do ano para 4,6. Então, dos 11,3, caiu para 4,6, mas mesmo 4,6 é um número relevante para esse segmento que sofreu em anos anteriores. Agora, se a gente olhar na página 14, a gente está só abrindo o jogo, né? Dado que a gente cobriu de alguma maneira já em slides anteriores, é a parte da performance dos fundos de ações em suas diversas estratégias durante o ano e comparado ao ano anterior. Então, a gente está vendo que agora, durante o ano de 2017, esses produtos, essas estratégias estão entregando retornos superiores ao benchmark. Em anos anteriores, eles não tiveram essa performance tão relevante. Então, com isso aqui, eu cubro o material que foi enviado para vocês e fico aqui à disposição para qualquer pergunta que vocês possam ter. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. A senhora Fernanda Guimarães, da Agência Estado, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, Carolina, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem?
Tudo. Esse movimento que você mostrou sobre o primeiro varejo, que foi o grande responsável pela captação líquida dos fundos esse ano, você acha que isso já refletiu todo o movimento que deve ter por conta da queda de juros? E os fundos de pensão, você já começaram a observar alguma entrada dos fundos de pensão, agora também por conta que eles vão ter que dar, diversificar um pouquinho o portfólio?
Bom, Fernanda, os dados e o material que a gente olhou é que as pessoas físicas foram muito importantes e eu acho que elas vão continuar sendo para frente. O que, sem dúvida, o que a gente vai começar a ver com um patamar de taxa de juros mais baixo, chegando numa situação onde se não enxerga muito mais redução, eu acho que a demanda por ações em multimercado vai crescer ainda mais e pessoas físicas em geral, eu incluo aí private, você pode começar a ver alguma coisa de investimento exterior mais do que a gente aqui não está vendo ainda. E institucionais ainda não estou vendo muito essa alocação, ainda não.
Uhum.
A institucional ainda está numa situação do renda fixa e ainda não começou de uma forma mais importante buscar a diversificação, não.
Se aproveitar para fazer mais uma perguntinha, você tem observado movimentação por conta da taxa caminhando, talvez ali para baixo de 7% ao ano, movimentação para queda de taxa de administração nos fundos?
Olha, a gente sempre aqui está apresentando sempre os produtos líquidos de todos os custos. Eu acho que no momento, se você tiver uma situação onde o gestor começa a ter uma dificuldade, dado o seu limite de risco, uma dificuldade de entregar o retorno adequado para o cliente por uma razão do custo que o produto tem, você vai começar a enxergar isso que você está falando. Não sei se a gente já está nessa situação. Acho que não, não é de uma maneira generalizada. A gente enxerga a taxa caindo, mas eu acho que é um processo gradual e vai depender muito do tipo de produto, a postura, quão ativo o gestor é, o que vai envolver o custo dele na gestão do produto. Então, se a gente estivesse falando só de produto passivo, diria que sim, mas acho que na hora que você envolve gestão ativa, aí acaba uma equação mais complicada, mas que por trás, de maneira geral, existe uma redução. Mas é uma equação um pouco mais complicada, porque vai levar em conta o estoque de risco daquele produto, quão ativa aquela estratégia, também entram aí como variáveis a serem consideradas nessa equação aí para definir o custo do produto.
Tá bom, Carlos, obrigada.
A senhora Camila Lira, da agência CMA, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, Carlos. Boa tarde. Na verdade, a minha questão, como sempre, é sobre perspectiva para o próximo trimestre. Eu sei que vocês, obviamente, não têm guidance, nem falam muito de números, mas se vocês têm a expectativa de que continue essa captação recorde durante o 4TRI, agora, e que 2017 fecha o ano bem, e se você acha que a pessoa física vai continuar forte no 4TRI. É isso, basicamente.
Ó, Camila, você mesmo colocou, é difícil a gente fazer perspectiva, né? Olhar para frente e fazer qualquer tipo de projeção, mas levando em consideração a performance que a indústria vem apresentando, levando em consideração o cenário econômico que vem melhorando, a questão política, que a gente assumiu uma questão política estável,
eu
acredito que a gente continua com essa tendência de uma alocação cada vez maior. Produtos mais com valor agregado, ainda existe fundo. Claro que qualquer uma dessas variáveis anteriores que eu falei, se forem diferentes, aí a gente pode ter alguma coisa diferente.
Uhum. Certinho, Carlos. Muito obrigada.
A senhora Daniele Brandt, da Folha de São Paulo, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, Carlos. Tudo bem? Obrigada aí pela oportunidade. Eu queria tirar uma dúvida. Vendo esses dados, por exemplo, de previdência, enfim, de captação líquida, né? No ano passado estava em 29, né? Nesse ano foi em 29,4. Não era para a gente, enfim, toda essa discussão está vendo um aumento mais expressivo na captação de fundos de previdência, assim, esse número, o dado, enfim, está tendo mais realidade. Eu não sei, eu queria só entender um pouco por que teve só esse leve aumento, né?
Tentando aí cobrir, eu acho que a indústria de previdência, ela teve um começo de ano mais difícil que os anos anteriores. Se a gente olhar agora o último trimestre, isso vem recuperando. Eu acho que talvez começo do ano ainda era um momento ainda de indefinições. Isso acho que sem dúvida impactou de alguma maneira a captação desse produto, que é um produto, sem dúvida nenhuma, muito de longo prazo, então talvez a disponibilidade do recurso investidor para esse longo prazo ainda não estivesse tão clara. Mas como, conforme a gente começa a viver um cenário mais positivo, voltou a demanda, para que a gente vê aí um último trimestre bem melhor do que o início do ano. Então acho que foi isso que impactou em específico, se olhar o acumulado do ano nessas duas indústrias.
Uhum. E só outra coisa, esses dois eventos que você mencionou, enfim, que impactaram também a captação de fundos, de ações, desculpa, você consegue detalhar um pouco mais só para entender o que aconteceu?
Olha, eu não tenho aqui, eu peço o pessoal da Anima entrar em contato com vocês para passar essa informação. Eu não tenho abertura de qual fundo, qual instituição foi. Eu só tenho a classe, mas eu acho que eles podem passar isso para vocês, essa abertura.
Não, tá ótimo, então. Obrigada, viu, Carlos?
Nada, obrigado a você.
O senhor Lucas Bombana, da Revista Investidor Institucional, gostaria de fazer uma pergunta.
Em relação a essa captação dos fundos de pensão, né, que foi a categoria que menos alocou recursos na indústria, agora no acumulado até agosto, isso será ainda por conta da atratividade dos prêmios na renda fixa, ou vocês observaram algum outro movimento que foi possível identificar?
Desculpe, você pode falar, essa referência está falando da alocação no gráfico por tipo de cliente, produto, é isso que você está falando?
Que os fundos de pensão foram os que menos alocaram recursos na indústria agora até agosto, isso é mais por conta do prêmio da renda fixa ainda?
Eu acho que é por falta de, exatamente, eu acho que é por falta de alocação por apetite de risco e rebalanceamento de carteira. Então, praticamente com uma posição constante dentro do período. Inclusive, a amortização desses produtos de renda variável que a gente mencionou impacta muito esse segmento. Tá? Eles eram os maiores alocadores, né? É nesse segmento que conta essa queda de ações que você vê aí nesse período. Tá?
Tá legal. E vocês já viram algum movimento de uma busca maior desse público por produtos de maior valor agregado?
A gente começa a enxergar eles procurando, é porque eles fazem um processo diferente da pessoa física, que é mais imediato, né, de alocar e investir. O que a gente começa a enxergar são os institucionais montando seus processos de seleção de produtos, ou seleção de gestores para mandatos específicos, né? Isso a gente começa a enxergar no mercado, que ainda não reflete nos números, que são processos que ele tem que fazer a concorrência para selecionar gestor, selecionar produto ou mandato. Primeiro ele tem que aprovar a política de investimento, depois ele tem que começar um processo de seleção. Então, sem dúvida, para ele é um processo um pouco mais longo do que a decisão da pessoa física nesse cenário. Mas a gente começa a enxergar esses processos de seleção já acontecerem no mercado.
Tá legal. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A senhora Natália Medeiros, do Valor Econômico, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, boa tarde. Na verdade, a minha dúvida é se a Anbima tem algum levantamento que mostre, e se for pode abrir presente, a respeito do índice de charter dos fundos de ação, por exemplo, os small caps. A gente tem alguma informação desse tipo, não?
Olha, que eu saiba, eles não têm essa informação. Agora, você pode entrar em contato com eles para ver o que é possível. Assim, essa informação já pronta, elaborada, eu não conheço.
Tá, obrigada.
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Carlos Ambrosio para suas considerações finais.
Agradeço aí a participação de todos. Agora a gente se encontra no final do ano aí. Esperamos que a gente possa ter um outro conference com números ainda mais positivos. Obrigado.
O conference call da Anbima está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenha uma boa tarde.